CYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 2 de maio de 2017, terça-feira de liberta de Libertadores América, terça-feira de fogão, Botafogo tem hoje todas as possibilidades no estádio Nilton Santos, casa cheia, estádio Nilton Santos, o Nilton, lá no Engenhão, casa cheia para você curtir a Libertadores América Grupo 1. A sua classificação será o primeiro carioca a se classificar para a próxima fase da Libertadores América. 9h45, você vai curtir o Ricardo Mazella, ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. É só conferir aqui no Som da Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Hoje estarei ao lado do Valdir Luiz, com a Glaucia Araújo no panorama do trânsito e de todas as informações do Departamento de Jornalismo na confusão no início dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, do Vinícius Sampaio, de todo mundo por lá. Reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso jornalismo está em ação para você. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio de Magrão. Vem aí as manchetes. É hoje, Botafogo encara o Barcelona e Guayaquil de olho na classificação para a próxima fase da Libertadores América. Jair Ventura pode escalar glorioso com 3 atacantes. Flamengo quer a vitória e a classificação na Libertadores diante do Universidade Católica. Torcida praticamente esgota ingressos em Maracanã. Deve ficar lotadinho amanhã. Técnico Abel Braga e jogadores do Fluminense dão apoio ao zagueiro Renato Chaves. Técnico Milton Mendes segue fazendo experiências no time do Vasco da Gama. Seleção feminina é campeã do Pan-Americano por equipe de judô e garante vaga no Mundial. Pinheiros freia o Flamengo e força o quinto jogo das quartas no Novo Basquete Brasil. 5 e 6, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Tá ligado na gente? Você tá sempre ligado no nosso WhatsApp, né? O WhatsApp está à sua disposição, 21, código do Rio, 99784-9503. Eu repito para você, toma nota aí, 99784-9503. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio pra gente. Ligue também pra Rádio Nacional, agora, 21, código do Rio, 217-6918 ou 6919. Ouvinte da Nacional também em todo o Brasil, tem o nosso e-mail à sua disposição, né? O nosso e-mail é esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 8.
Notícias do trânsito.
Será que tá melhor? Porque de manhã tava meu amigo.
Um rebuliço.
Depois tarde. Você pega aí no Google. Rebuliço. O que que significa rebuliço?
Vamos ver o que
significa. Tá bom depois. Mas boa tarde para você, meu
querido. Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Índio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Valdir. Olha, rebuliço é o que rebola. Ou então é em forma de rebolo. Agora, o que é rebolo?
E o que, que é rebolo?
Ideia. Deve ser uma confusão, né? Um sururu, porque hoje de manhã foi um sururu.
Você teve que rebolar para sair de casa para o trabalho,
é,
todo
na
mundo.
Na verdade, assim, quem precisa passar pela Avenida Brasil, né, naquele trecho ali da Cidade Alta,
tem
hoje de manhã...
problema em Bom Sucesso, problema na Cidade Alta.
Teve muito
quem
problema.
Veio, por exemplo, Irajá, ali próximo também, Vista Alegre, nosso Tarso Santos. Nosso querido Tarso Santos aqui da Rádio Nacional, que está aposentado há muito tempo, mora ali em Vista Alegre, teve problema também ali, até de sair de casa.
É, eu não peguei esse rebuliço, né? Não peguei.
Não, pegou, não.
Não tive que rebolar para chegar no centro, porque eu não passei por ali. Mas realmente o trânsito bastante complicado pela manhã aqui no Rio de Janeiro. E o município segue em estágio de atenção, né, por conta dessa confusão toda hoje ali na altura da Cidade Alta, né, na altura de Cordovil e Penha. Não há bloqueios na Avenida Brasil no momento, mas a polícia segue fazendo uma operação policial no local. Daqui a pouquinho nossa reportagem vai dar todos os detalhes. E o secretário de Segurança, né, do Rio de Janeiro está dando uma entrevista coletiva no momento. A gente também tem a nossa equipe de reportagem acompanhando o que diz o secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá. Bom, vamos falar de trânsito. A Embaixador Abelardo Bueno, um acidente com dois carros, ocupa uma faixa da pista lateral do sentido Salvador Allende, ali na altura do Parque Olímpico, né? Dois carros também na Salvador Allende bateram no sentido Recreio, na altura do número 3.182, uma faixa está ocupada, Sete Rios está no local, ou seja, acidente na Abelardo Bueno, acidente na Salvador Allende, trânsito ali também, que já é um pouquinho complicado, né, nesse horário, nesse momento do dia.
É porque ali é estreito, deixa eu explicar, porque antes de chegar ao Parque Olímpico, onde foram disputadas as competições, principalmente das Olimpíadas, depois da Paralimpíadas, ele afunila ali no Rio 2, ele começa a afunilar bastante até chegar o Rio Centro. Então afunila, ele só tem um espaço grande ali no início, quem vem pela linha amarela, que sai ali para o lado direito, para pegar Abelardo, aí afunila bastante. Por causa desse afunilamento, dá o problema do trânsito.
Certo. E aí o trânsito bastante complicado, né, no local. Em Madureira, na rua Carolina Machado, tem uma faixa ocupada na altura da Avenida Ministra Edgar Romero, também por conta de um acidente com ônibus e carro no sentido Cascadura. Aqui no centro da cidade, um carro e um táxi bateram na Avenida República do Chile, uma faixa está ocupada na altura da Avenida República do Paraguai, equipes estão no local. No Sampaio, rua 24 de maio, tem uma faixa ocupada na altura da rua Cônego Tobias, devido a uma ocorrência na rede da SEG, além lentidão no local. A linha vermelha tem retenções no sentido Baixada, entre a Maré e o Fundão, e também no acesso para a linha amarela no sentido Frio. Você falou tanto de temperatura, né? Que assim, é a temperatura mais baixa do ano, que aconteceu a temperatura mais baixa do ano.
De ontem para hoje?
De ontem para hoje.
Por isso que,
né,
o Marcelo estava bastante agasalhado. Você estava reclamando de frio ontem. Estava muito frio aqui no estúdio, 20 graus.
Aqui,
né,
no estúdio estava muito frio.
Hoje também, compensação.
Hoje está mais tranquilinho.
Chutaram pro
Mas na madrugada desta terça foi registrada a menor temperatura do ano, 15,2 graus no Alto da Boa Vista, 1h30 da manhã. Olha, gente, 15 graus. Eu sou carioca.
Tem gente na rua, 1h30 da manhã.
Sim, sempre tem, né? O pessoal que sai para trabalhar, o pessoal que está chegando, o pessoal que está...
Aproveitando um pouquinho mais ficar.
15 graus. Eu, que sou carioca, eu acho assim, pra mim é quase que neve, né? Tá quase nevando. 15 graus pra mim é muito frio. E a previsão é de que a temperatura continue baixa, né? A previsão
é, porque tá,
é essa.
Hoje a máxima é 28 graus, mas você sai lá na rua, não tá muito frio. Tá
não,
um tempo,
tá maravilhoso, né? Podia ser sempre assim.
Mas na noite vem... Aí vem a, né, assim, aquela brisazinha gostosa.
Na minha humilde opinião, as semanas poderiam ser assim, as madrugadas poderiam ser fresquinhas, friazinhas, e o final de semana sol bombando, eu acho que seria o ideal. Mas a previsão para a noite de hoje, madrugada, é de céu parcialmente nublado, sem chuva, mínima de 15 graus, né? Então essa mínima bem baixinha continua, e a temperatura durante o dia vai manter aí 28, 29, vai ficar até... Vai subir um pouquinho, tá certo, Borges? Daqui a pouquinho a gente continua acompanhando o que acontece aqui no Rio de Janeiro.
Dá uma olhadinha aí, que o caminhão que foi atacado, teve uma informação vinda aqui, que ele foi novamente, o pessoal começou a saquear o caminhão. Teve um saqueado, daqui a pouco pararam, deram uma saqueada de novo, e a polícia está tentando resolver o problema lá onde está o caminhão. E outro detalhe só... só para fechar, se você usa meia nesse tempo normal, imagina com 15 graus, você usa touca,
a volta da meia,
luva. Tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Olha, uma última informação mais recente aqui do Centro de Operações, lá em Cordovil, na rua Itabira, ali na altura da estação de Cordovil, tava tendo aquela operação policial e tal, tava tendo lentidão, mas já tá tudo liberado, sem retenções neste momento. Vou tentar achar aqui esse caminhão que você tá falando aí.
Dá uma olhadinha aí, tá certo? 5h14. É, tem fogão hoje, tem Botafogo. Botafogo e Barcelona e Guayaquil. Transmissão dele que inflama a galera. De olho na tela, você fica sempre ligado no Mazela. Hoje tem bola rolando, 9h45, estádio Nilton Santos. Botafogo vencendo. Vai caminhar na sua classificação já já. O Maurício fala desse grupo 1 da Libertadores da América. Você vai ter o Valdir Luiz nos comentários e ele, Maurício Costa, nas reportagens. Ele mergulha aí.
Maurício Costa.
Muito boa tarde, meu querido Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. Aliás, o famoso compositor, poeta e também escritor Maurício Carlos, ele fez uma música em homenagem a Gláucia nesse tempo. Não sei se você sabe disso, Carlos Borges.
Não sabia, não. Como é que é?
Quero que você me aqueça nesse outono e logo depois tire o seu sono.
Arrasou, Maurício. Quer dizer, o Maurício Carlos arrasou,
gostou,
gente.
Gostou, né?
Gostei. Vou até pedir para ele mandar a gravação para mim, que eu vou postar nas minhas redes sociais.
Olha aí, pode mandar. Manda aí. Manda a gravação que a gente pega aqui. Vamos lá. Alô, seu Maurício.
Depois eu vou falar pro Maurício Carlos. Isso. Pra ele mandar essa gravação aí pra nós também, para todas as fãs dele. Ele compôs essa música junto com o seu parceiro Luiz Ferreira Carlos também. Essa super composição inventada.
É a família Carlos, né?
É a família Carlos. Só não tem o Borges, né? Quando você falou em rebolar, eu vi uma foto de um sujeito chamado Borges rebolando no alto da pedra da Praia do Recreio, que meu Deus do céu.
É mesmo, né?
É. Criou um rebuliço pior do que o trânsito hoje de manhã na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. E quem vai criar também rebuliço hoje vai ser a torcida do Fogão. Há uma expectativa de recorde no público no estádio Nilton Santos da Libertadores da América no ano de 2017. 44 mil ingressos e 600 foram colocados à venda hoje, mais de 30 mil vendidos antecipadamente. A expectativa é de superar, inclusive, o jogo entre Botafogo e Colo-Colo na estreia da Libertadores, naquela fase. Muita gente chama de pré-Libertadores. Eu já considero como Libertadores da América, mas a torcida do Botafogo botou mais de 38.300 presentes no estádio Nilton Santos. Então, há uma expectativa muito grande do público hoje no estádio Nilton Santos ser enorme. Até por isso, já vou recomendando, eu já vou tomar meu banho e já vou sair daqui também da freguesia, vou ter que pegar a linha amarela e na hora do trânsito, naquela hora do rush, é bom você sair com pressa, sair um pouquinho antecipado, para não pegar um trânsito, para não pegar complicações ali no estádio, no entorno do estádio Nilton Santos. A gente sabe que as ruas são um pouco estreitas, não é que nem São Januário, são ruas estreitas, né? Então a facilidade de acesso não é tão grande quanto a do Maracanã. Então é bom você chegar com uma certa antecedência ao estádio Nilton Santos, você torcedor do Botafogo. Mas por que toda essa euforia do torcedor do Botafogo? É muito simples. O Botafogo vencendo hoje o Barcelona de Guayaquil e torcendo por uma vitória do Atlético Nacional sobre o Estudiantes de La Plata, o Botafogo se classifica na próxima fase da Copa Libertadores da América. A última participação do Botafogo em 2014, o Botafogo não passou dessa primeira fase. Na época, o técnico era o Eduardo Húngaro, falava sobre capacidade de sofrimento, deu uma confusão danada, mas dessa vez o técnico é o Jair Ventura, e o Botafogo com uma vitória simples sobre o Barcelona de Guayaquil e uma derrota do Estudiantes jogando fora de casa contra o Atlético Nacional, o Botafogo passa a próxima fase. O problema é o seguinte, o contrário também está valendo, porque o Barcelona de Guayaquil, ele tem praticamente a mesma campanha do Botafogo, são duas vitórias e um empate justamente contra o Botafogo. E se o Barcelona de Guayaquil vencer o Botafogo e o Atlético Nacional derrotar o Estudiantes dentro de casa, aí é o Barcelona de Guayaquil que consegue essa classificação para a próxima fase da Libertadores da América. E quem fala sobre esse adversário do Botafogo de hoje é o zagueiro João Carlos. Ele volta finalmente ao time do Fogão, vai estar na zaga hoje e ele dá essa explanação, ele explica esse time, esse adversário do Botafogo hoje, mais tarde, às 9h45 da noite, no estádio Nilton Santos. Nós vamos ouvi-lo.
O Barcelona é um time com jogadores experientes que entendem sua forma, maneira de jogar, e com jogadores muito leves, muito rápidos, que podem complicar a partida. Mas Botafogo também sabe como pode atacar.
Está aí tá o zagueiro João Carlos. Lembrando, o Barcelona de Guayaquil vem com 4 desfalques importantes, 4 desfalques do time titular do Barcelona de Guayaquil, inclusive o principal jogador foi expulso logo na primeira partida, contra o Internacional, pegou 4 jogos gigantes e vai contar, então, vai, não vai poder contar o Barcelona de Guayaquil com 4 dos seus titulares. O Botafogo vai vir com uma escalação um pouco diferente, vamos dizer assim, do que está acostumado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a escalação do Botafogo, vou deixar para o finalzinho dessa entrada, porque o Botafogo está ansioso, quem vai entrar, quem não vai entrar. Vou falar primeiro do João Carli, ele exemplificando, ele explicando o que ele pretende fazer hoje em campo, o time do Botafogo, principalmente com essa presença maciça dos torcedores, vamos ouvir o zagueiro do Fogão.
Não, eu penso que temos um time muito experiente, que ha madurado muito em saber levar os tempos da partida, y agradecido, ¿no? Agradecido porque contar con el apoyo de nuestra torcida, de apoyar en los entrenos, en cada juego, es muy bueno y muy importante para la gente.
Vamos lá, a escalação do time do Botafogo, então, Boas, pode
vamos
falar?
Vamos lá,
o Botafogo deve entrar em campo com Gatito Fernandes no gol, Emerson na direita, Joel Carli e Emerson Silva e o Vitor Luiz na esquerda. Aí agora começam as mudanças. Aí estão no meio. O João Paulo entra no lugar do Bruno Silva, porque ele foi expulso da última vez, e o Camilo. E aí, no ataque, a expectativa é de que o Jair Ventura entre com 3 atacantes. Ele deve tirar o Roger, e deve botar o time com Rodrigo Pimpão, Guilherme, que vem sendo o grande destaque do Botafogo nas últimas partidas, e o Sassá. O Jair Ventura quer ir para cima, quer resolver isso logo, vai entrar provavelmente com esses 3 atacantes, deixar o Roger no banco, para ver se o Botafogo já abre uma vantagem no início do primeiro tempo e depois fica só segurando. Por que eu falo isso? O técnico do Barcelona, que treinou inclusive no centro de treinamento do Fluminense, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e botou o time mais na defesa, vai improvisar a zagueira na lateral direita, então ele espera mesmo o Botafogo partindo para cima para tentar um contra-ataque numa bola vadia. Eu prevejo um jogo de ataque contra a defesa hoje, e o Botafogo tem que tomar muito cuidado contra um contra-ataque do Barcelona de Guayaquil, viu, Borges?
Valeu, então, Maurício Costa. Só um detalhe aqui para o nosso Valdir Luiz, ele que sabe o que eu disse.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
De Valdir Luiz, boa noite, boa tarde pra você, né? Boa noite daqui a pouquinho, quando você estiver aí no jogo Botafogo e Barcelona e Guayaquil. O Maurício ainda vai participar conosco, mas podemos colocar o Botafogo como o grande favorito dessa partida. E outro detalhe que me espanta é ele tentar jogar com 3 atacantes, porque muitos botafoguenses falaram, pô, o Flamengo jogou igual o Botafogo contra o Fluminense, botou 3 jogadores de setor de defesa, setor de meio de campo, 3 volantes, botou o William Arão, botou o Rômulo, botou e mais um jogador do Márcio Araújo, então eram 3, e o Botafogo vinha jogando desta maneira, e agora vem com 3 atacantes. Será que é uma mudança radical num momento tão importante, Valdir?
Boa tarde, meu amigo Bode, um grande abraço para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu ontem, Bode, eu estava de folga, né, no Sinalim, fui ao treino lá do Botafogo, para assistir o treino, rever meus amigos lá, encontrei com o nosso Rodrigo Ricardo, que estava fazendo a cobertura pela rádio, e conversei com o Jair, antes do treino e depois do treino. E eu até abordei com ele um tema importante envolvendo a Copa do Brasil, porque no jogo contra o Sport Recife, eu estava lá em Curitiba, não vi o jogo, mas depois eu vi no dia seguinte que eu deixei gravado, o Botafogo perdendo de 1-0 e com um jogador a menos, ele botou 3 atacantes. E o Botafogo foi lá e acabou virando o jogo de 2-1. E eu, pelo que eu senti do Jair, o Maurício está perfeito na sua informação, pelo que eu senti do Jair, ele vai de 3 atacantes. Porque até que no trabalho tático, o Roger não participou do trabalho tático, entendeu? O Roger ficou à parte. Com outro grupo que não ficou entre os 11 titulares, entendeu? Ele botou 13, mas não botou o Roger. Botou o Dudu, botou o menino lá, o Rodrigo Lisoto, mas não botou o Roger. Então eu acho que o Roger está fora. Eu acredito que o Roger esteja fora, até porque eu vi outro trabalho tático e o Roger não participou do trabalho tático, entendeu? Então eu acredito que, como o Bruno Silva está com o terceiro cartão e não pode jogar, ele vai com essa formação que o Maurício anunciou. O Sassá no meio, o Rodrigo Pimpão fechando pelo lado direito e o Guilherme para a esquerda. Quando o Botafogo não tiver a bola, como vão fazer do Fluminense, o Abel, o Elton volta para o lado e o Vicente do outro. O Botafogo vai fazer a mesma coisa. Volta o Guilherme pelo lado esquerdo, volta o Rodrigo Pimpão pela direita e compactua o meio campo, fica com 5. Quando você ataca com 3, e até com 4, porque
Casemiro também pode chegar. Que aí você faz o seguinte, você deixa só o Sassá prendendo os zagueiros. Eu acho que o Jair vai com essa formação, que é um jogo decisivo. Se o Botafogo vencer hoje, ele praticamente classifica. Se não classifica, ele fica com o pé na classificação, fica faltando o jogo contra o Atlético Nacional, que é no dia 18. E eu acredito que o Jair vá com essa formação, até pela característica que ele tem. Ele provou isso no jogo contra o Sport. Porque você tirar um jogador de meio campo, que é o Camilo, e botar um atacante, ficou com três atacantes, com menos um, já tinha sido expulso o Bruno Silva. Quer dizer, ele é o cara que bota o time pra frente. Então eu acredito num jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. Quem for pro estádio, vai com o negócio de oba-oba, que já ganhou, não é jogo difícil, hein? Libertadores não tem jogo fácil. Botafogo pode até tornar o jogo fácil, mas vai ser um jogo difícil, casa cheia. Até ontem, quando eu estive lá no estádio Nilton Santos, já tinha vendido mais de 23 mil, até ontem vai vender muito mais.
É mais de 30 já.
Mais de 30 já, então, casa cheia, torcedor. Hoje tem que ir meia de lã, camisa aqui da sua, tudo, porque hoje tem que voar. Hoje tem que ir o torcedor. Tem que ter paciência se o gol custar sair. Porque o Barcelona de Guayaquil, como informou bem o Maurício durante o noticiário, vai jogar fechadinho, amigo. Vai jogar por uma bola. E o Botafogo tem que ter equilíbrio. Com a volta do Ayrton, a confiança é maior. Porque ele dá uma proteção muito boa aos dois zagueiros.
O Valdir...
Calça preta?
Calça preta hoje, mas a camisa vai mudar.
Só um detalhe, Maurício, em uma informação que, logicamente, o Valdir tem até mais fácil, porque a filha dele é do departamento de marketing, lá do Botafogo, e faz as homenagens. Vai ter uma homenagem ao Barcelona de Guayaquil? Esse negócio de homenagem ao time adversário? Não, não vai ter mais?
Ao presidente do Barcelona.
Ao presidente.
De
Mas por quê?
Porque o Botafogo, várias pessoas, o presidente foi a Guayaquil, o Montenegro foi, a minha sobrinha, que é do conselho, também foi, várias pessoas foram para Guayaquil, e o Botafogo foi super bem tratado. Teve um jantar para a diretoria do Botafogo.
Sim, mas esse negócio de homenagem não é perigoso, não?
Não, o Oba-Oba, não, o negócio de homenagem não é quando canto. Homenagem é uma reciprocidade, uma coisa simpática, entendeu? Eu não gosto de homenagem, eu gosto de Oba-Oba, coisa da torcida, da festa para jogador, isso dá uma nhaca da nada. Mas homenagem, entregar uma placa, que não vai ser nem no campo de jogo, vai ser entregue no camarote ao presidente do Barcelona de Guayaquil, aí é uma reciprocidade. O Barcelona foi muito simpático
com o Maurício. Isso não é perigo, boy. Isso é exemplo de civilidade. De civilidade, tanto do Barcelona de Guayaquil quanto do Botafogo. Quem dera que em todos os jogos a gente tivesse isso. Por exemplo, do Flamengo. O Flamengo deixou o campo ali para o adversário dele, amanhã, a Universidade Católica, treinar na Gávea. Para mim é exemplo de civilidade. Poderia ser assim em todos os jogos, com todos os clubes do mundo.
Isso é muito legal. Então vai ser essa placa, está sendo preparada, ficou pronta hoje. Foi feita pela design lá, está tudo preparado, vai entregar.
Qual
hoje
o nome da design?
Hã?
Qual o nome da design?
O nome da design é Luiz Machado.
Eita, boa. Tá certo, Valdir. Maurício, então, você o Valdir...
Só pra pensar rapidinho.
Fala.
Não é falando do Botafogo, não, mas o Maurício levou um tema muito interessante. Depois do que eu vi as imagens do Bavi, amigo, com o Rogério Fuchs mandando bater no Edson, outras coisas mais, a gente tem que cada vez mais primar pela educação, paz e fidalguia.
Não, eu até entendo.
Não falei isso pra você.
Eu só coloquei a questão da questão do oba-oba.
Eu entendi a sua colocação. Eu entendi a sua colocação, mas não é questão de oba-oba. Isso aí é uma outra situação. Você tem inteira razão. Você já convive comigo há muitos anos trabalhando juntos. Você sabe que eu não gosto de oba-oba. Mas isso aí é uma outra situação.
Lógico.
Isso é uma outra situação bem diferente. Eu acho que gentileza é uma coisa muito importante. Porque certo, a gente sabe, principalmente quando quem viaja, você viaja muito como eu, Maurício, antes que viaja, sabe como é importante você tratar bem as pessoas aqui para ser bem tratado quando você viajar.
Com certeza. Ô Maurício, só para fechar a primeira participação do Botafogo, você que acompanha os treinamentos do Botafogo dentro do possível aí nos treinamentos do Glorioso, jogar com três atacantes não é uma forma diferente dele estar jogando... tudo bem, tem a ausência do Bruno Silva, talvez isso tenha forçado ele jogar dessa maneira. Mas você não acha que vai mudar um pouquinho a forma do Jair Ventura de treinar e botar o time do Botafogo em campo, não?
Eu não acho, não. Acho que ele vai pra cima até, mas mesmo como ele vai mais pra cima do que se tivesse com o Bruno Silva. Porque ele bota o João Paulo, que na minha opinião, no Pedro Valdir, ele até sai mais do que o Bruno Silva e não tem o poder de marcação tão forte quanto o do Bruno Silva. E ele, para mim, está certíssimo. O time do Barcelona de Guayaquil já deixou muito claro que vai vir para ficar na defesa. O Botafogo está praticamente classificado, vai para cima, eu faria a mesma coisa, como disse o Valdir. Jogou muito bem com três atacantes, com um a menos, contra o Sport, que para mim é mais time do que o Barcelona. é mais time do que o Barcelona, e para mim faz certíssimo o Jair Ventura. Jair Ventura está assim, para completar 50 jogos no comando do Botafogo hoje, e ele não está fazendo nada por acaso. Ele faz isso porque ele treinou, ele confia nos jogadores que tem, e mais importante de tudo, Borges, ele confia na preparação física do Botafogo. O Botafogo joga muito no físico, e para ele fazer isso, é porque ele tem todos os dados científicos, todos os dados do Departamento de Fisiologia, mostrando que os jogadores estão muito bem fisicamente. Não vai fazer por acaso, não. Isso aí está muito bem treinado, e assim como eu confio no Abel Braga, no próprio Zé Ricardo, eu também confio e muito no Jair Ventura. Acho que o Botafogo tem tudo para fazer uma grande partida hoje à noite, Borges.
Valeu, daqui a pouco você volta, Valdir.
O Maurício falou, o Maurício colocou muito bem, o João Paulo não é segundo homem, ele no Santa Cruz, ele sempre jogou como terceiro homem, e quando ele começou no Inter, também era terceiro homem, e ele jogou o Mundial Sub-20 com o Rogério Lourenço de treinador, também como terceiro homem de meio campo, então ele vai se violentar um pouquinho, como diria aquele amigo nosso, vai se violentar um pouquinho, jogando como segundo homem de meio campo.
É, vamos aguardar, 5h29, vai contar ao Ricardo Mazella o jogo, 9h45, a partir de 9 horas e 4 minutos, logo depois do Nacional em Forma das 9, depois do Sintonia Nacional com a Glaucia Araújo de 8 às 9, você vai ter aí o show de bola nacional, 9h45, Ricardo Mazella, você já sabe, de olho na tela, ouvindo o Mazella aqui pela Nacional, para Botafogo e Barcelona em Guayaquil, 9h45, ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, 5h30. Você, meu querido Luiz Ferreira, tem bola rolando, não é campeonato espanhol não, né?
Não é campeonato espanhol. Borges, uma boa tarde para você, os ouvintes do Mundo da Bola. 42 minutos do segundo tempo, semifinais da Liga dos Campeões, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu, casa do Real, e vai vencendo por 3-0, 3 gols, adivinha de quem?
Quem?
Não é Raimundo Nonato, mas é o Cristiano Ronaldo. Até rimou. O português marcou 3 vezes,
Bosta. Já passou de passagem do Messi, né?
O Cristiano Ronaldo tá jogando demais. O Atlético de Madrid não consegue encontrar o Real Madrid em campo. O Zinedine Zidane dando um banho no Simeone. Amanhã, Borges, tem outro jogo das semifinais, jogo de ida também. O Mônaco recebe o Juventus lá na casa do Mônaco.
Valeu então, 5h31, a Glaucia Araújo.
Momento estádio.
Então vamos ao momento estádio primeiro, vamos lá, Wagner Gomes.
O oitavo colocado na primeira fase do Novo Basquete Brasil, o Pinheiros derrotou ontem o Flamengo por 102-98 e empatou a série melhor de 5 de quartas de final em 2-2. Jogando em casa, em um ginásio totalmente lotado, a equipe paulista conseguiu segurar o melhor time da primeira fase, que foi o Flamengo, e a dupla Bennett e Holloway. Estava totalmente calibrada. E deixou tudo igual. Quinto jogo vai acontecer na sexta-feira, no ginásio do Tijuca.
É que jogão, ele deve ter casa cheia. Só não teve casa cheia no outro jogo, porque tinha Flamengo e Atlético Paranaense, que era o jogo da Libertadores.
No mesmo dia,
o horário era um pouco apertado pro pessoal se deslocar, mas...
Até dava pra ir do Tijuca direto pro Maracanã, um chãozinho, mas dá pra chegar, mas aí falta o numerário.
Não, era, no Atlético Paranaense era lá.
Era na Tijuca, perdão, Borges, verdade.
Não dava pra chegar em casa,
tinha não dá que parar
chegar
no
barzinho qualquer. Tá
parada, comer alguma coisa, também o numerário, vai pro barzinho, fim de mês, tem que gastar. Ô, Borges, sobre o Novo Basquete Brasil, hoje nós teremos mais duas partidas decisivas, o Paulistano enfrenta o Franca lá na casa do Paulistano, e o Vitória da Bahia enfrenta o Campo Mourão lá na casa do Vitória. Podemos ter mais definições hoje, Borges.
É, o Bauru já tá dentro, né?
O Bauru teve uma. O Bauru jogou muito. Eu assisti o jogo do Bauru contra o Brasília. No Basquete Brasil, o Bauru jogou demais. É um dos melhores times de basquete hoje no Brasil. É o Bauru. Tá nas semifinais merecidamente. Espera aí o vencedor de Pinheiros e Flamengo, que agora tá tudo igual.
É, porque a questão é que venceu 3-1 já fica mais tranquilo, né? Os outros vão jogar a quinta partida e fica difícil. O Flamengo, por exemplo, vai ter 5 partidas difíceis. Venceu 2-0 no início, já uma fora e uma dentro. Perdeu uma dentro e perdeu outra fora contra o Pinheiros, mas vai até a quinta partida. 5h33, Glaucia Araújo.
Notícias do trânsito.
E aquela vinhetinha da Glaucia? Ela é nacional.
Glaucia Araújo é nacional.
Como é que é?
É nacional.
Ô, Valdir, me ajuda aí, pelo amor de Deus.
Vamos lá, Glaucia.
Tá demais.
Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, tem fluxo bom no sentido Niterói, 21 minutos, né, de travessia, com retenção dos acessos à grande curva e nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Um caminhão enguiçado na pista reversível da Avenida Brasil, em Olaria, está deixando o trânsito lento no sentido Zona Oeste. Linha amarela, sentido Fundão. Trânsito no momento é bom, né? O trânsito tranquilo. No sentido Barra, o trânsito é lento do acesso à linha vermelha até a saída 8, em Bom Sucesso, devido ao fluxo intenso de veículos. Quem vem da Zona Oeste pela Avenida Brasil vai pegar a Dutra, encontra retenções no Trevo das Margaridas. Rio de Janeiro segue em estágio de atenção.
É mesmo?
Desde as 10h50 da manhã que o Rio de Janeiro está em estágio de atenção, né? Por conta daquela confusão toda que teve hoje, daquelas ocorrências. Eles não chamam de confusão. Confusão quem chama sou eu. É, o Centro de Operações Rio chama em ocorrências de incêndio em ônibus na região de Cordovil e da Penha, né? Então, assim, nas seguintes vias, continua na Rua do Alpiste, na altura do Mercado São Sebastião. É lá na altura do Mercado São Sebastião, lá onde pegou fogo naquele caminhão, né? Interdições na Avenida Brasil. Via auxiliar da Avenida Brasil, na altura do Shopping Matriz, também ainda não há interdições, mas segue lá tudo interditado. Olha, o que está liberado? Avenida Brasil, pista lateral nos dois sentidos, na altura da Passarela 17, na altura do Mercado São Sebastião, nos dois sentidos, está tudo liberado. Rodovia Washington Luiz, sentido Juiz de Fora, também.
Teve problema, né, para quem vem de Petrópolis, quem
de manhã,
ia subir para,
né,
Petrópolis.
Foi brabo. Olha, Rua Bulhões Marcial, próximo da Rua Itabira, também está liberado, mas tem aquelas interdições naquelas ruas que eu falei antes, na Rua do Alpiste e na Via Auxiliar da Brasil, na altura do Shopping Matriz, né? Equipes da Polícia Militar, Bombeiros, Sete Rio, Conlurbe, continuam atuando nessas ocorrências. Tá certo, Carlos Borges? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Diga.
Acontecendo. Leopoldo Bulhões tem retenções.
Que também teve problemas também. Bom Sucesso teve problemas de manhã também. Leopoldo Bulhões,
pois,
aquela...
A Leopoldo Bulhões, ela já tem...
Mas sempre.
Desde o dia que nasceu, né? Coitada. Tem retenções aí no sentido Bom Sucesso, em Manguinhos, e também no acesso à linha amarela. Na linha vermelha, no sentido centro, tem lentidão no acesso à linha amarela e do Fundão até o Caju. No sentido Baixada, do Fundão até o aeroporto e também na chegada à rodovia Presidente Dutra. Daqui a pouquinho eu vou te passar as interdições por conta do jogo
do Botafogo,
que vai ter lá no público, estádio
Nilton. Vai chegar um público acima de 40 mil. Já tem 30 mil vendidos e tal. Deve chegar quase a 40 mil.
Que horas que acaba essa bagaça?
Bagaça termina...
Aí, bagaça não.
Termina mesmo. É meia-noite.
Os Libertadores. Esse negócio de ter edição da 7 aí, esses caras são as malas danadas, só sabem atrapalhar. Bagaça não, dona Glória Araújo.
Ô, Borges.
É o jogo de Libertadores.
Fim de papo lá no Santiago Bernabéu. Real Madrid 3, Atlético de Madrid 0, 3 de Cristiano Ronaldo. Acabou com a bagaça o Cristiano Ronaldo.
Olha,
era só impossível hoje.
Tá.
Em Madureira, ali no teve uma colisão na Carolina Machado, mas a via já foi liberada. E a gente segue acompanhando aqui, né, o que anda acontecendo aqui no Rio de Janeiro.
Eu sei, então você tá preocupado, menino, né, quando chegar em casa. Quando você chegar em casa, vai chegar tranquilo, porque o jogo já tá rolando.
Por isso que eu quero saber que horas que termina o jogo.
É meia-noite.
A partida da Libertadores para eu chegar em casa antes, entendeu? Olha só.
Fale direito do jogo do Botafogo.
Para de falar, Valdir. Tem uma última notícia aqui dizendo que a polícia prendeu 11 pessoas com 10 fuzis dentro de uma casa no Rio de Janeiro. Vou apurar aqui, depois eu passo para você.
Amanhã o Mengão joga, hein? Amanhã tem casa cheia no Maracanã também. 5h38.
Uma vez Flamengo.
E ele tá espionando, teve que espionar tudo hoje pela manhã naquela área do Irajá e foi para o Ninho do Urubu e acompanhando o Flamengo, que enfrenta amanhã a Universidade Católica. Boa tarde para você,
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges, aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Como você disse ali, a altura de Irajá, a cidade alta, ficou feio ali a coisa naquela área ali, principalmente na Avenida Brasil. O clima ainda é bastante tenso na região. Eu que saí dali das proximidades e também pude observar a tensão dos moradores, das pessoas que passavam, Carlos Borges, pela Avenida Brasil, até agora, meus vizinhos, meus amigos, todos apreensivos para sair e também para retornar do trabalho. É um clima bem negativo que está acontecendo na zona norte do Rio de Janeiro, principalmente ali o Irajá, Cordovil, Brasipina, também a gente pode contar como Olaria, Bom Sucesso, aquela região ali bastante afetada pelos acontecimentos pela manhã no Rio de Janeiro. Agora falando um pouquinho do Flamengo, o Flamengo vive o oposto, vamos dizer assim, da tensão que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não que viva as mil maravilhas, porém, uma vitória simples amanhã no Maracanã praticamente sela a classificação do rubro-negro para a próxima fase. O Flamengo, no momento, tem 6 pontos, fica na sequência, atrás apenas, melhor dizendo, do Atlético Paranaense com 7, o Universidade Católica com 5 e o São Lourenço da Argentina com 4. Se o Flamengo vencer e o São Lourenço não vencer o seu jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo se classifica para a próxima fase. Basta uma vitória e que o São Lourenço não vença essa partida contra o Atlético Paranaense amanhã, 9 da noite, na Arena da Baixada. Se isso acontecer, o Flamengo se classifica para a próxima fase. Lembrando que o Flamengo, de 2002, por 3 vezes o Flamengo ficou fora da próxima fase, das oitavas de final, em 2002, em 2012 e em 2014. E quem chegou ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre esse assunto, sobre eliminação na primeira fase, é o zagueiro Rafael Vaz, jogador que deve atuar amanhã, já que Donati não deve ser relacionado para a partida com dores musculares. Ele fala que o que aconteceu no passado, ele não estava lá, esse grupo não estava lá, e esse time do Flamengo tem tudo para conseguir avançar para a próxima fase. Vamos escutar o Rafael Vaz.
Claro que a gente escuta sempre falar, né? As pessoas comentam e ainda até nos cobram isso, né? Os torcedores. Mas é isso, né? Jogar no Flamengo tem essa responsabilidade. Infelizmente, nós não estávamos aqui antes, mas hoje podemos marcar a história, né? Podemos chegar a classificar e até alguma coisa a mais, né? Pensando assim. E é muito bom saber que só depende da gente. Nós vamos estar em casa, na presença do nosso torcedor. Então, eu tenho certeza que temos tudo para sair quarta-feira classificado. Claro que vamos respeitar nosso adversário, mas nós estamos em casa e temos que jogar de acordo com o que a nossa torcida vai fazer em campo.
É, Carlos Borges, esse aí é o Rafael Vaz, zagueiro do Flamengo, falando sobre a importância dessa partida para o Flamengo na Copa Libertadores da América.
O detalhe é o seguinte, o Rafael Vaz está falando justamente dessa situação, o Rafael Monteiro falou dos momentos que o Flamengo teve, né, Valdir Luiz? E aí?
O jogo do primeiro turno, o Flamengo não merecia perder o jogo. O Flamengo, nas duas derrotas que teve, eu tive a oportunidade de comentar os dois jogos, as duas derrotas, 2-1 lá em Curitiba e 1-0 lá no Chile, que nós fizemos juntos, inclusive, o jogo do Chile. O Flamengo jogou muito melhor do que a Universidade Católica do Chile. Eles deram 2 ataques e fizeram um gol. E o Flamengo perdeu um caminhão de gols. A mesma coisa aconteceu quanto a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo jogou muito bem. O Guerreiro fez a melhor partida para o Flamengo. Criou um caminhão de situações de gol. Não fez. E o Atlético, no momento, o Flamengo estava... Nos dois momentos, o Flamengo estava melhor no jogo. O Flamengo levou gol. O Flamengo levou gol. Quando levou aquele sufoco inicial de 15 minutos, o Flamengo não levou gol. Quando equilibrou o jogo, perdeu 3 chances claras, foi lá e tomou o gol. Então eu acho que o Flamengo tem todas as condições, na minha opinião, de vencer amanhã no Maracanã, com o apoio da torcida, e com o bom futebol que tem, independente do apoio da torcida. Eu acho que o Flamengo vence bem, eu acho que Flamengo e Botafogo, na minha opinião, torço por isso, como carioca também, e eu acho que os dois se classificam nesse meio de semana para a próxima fase da Libertadores, junto com o Palmeiras, que é o primeiro brasileiro classificado. E com certeza os demais irão. Grêmio, Atlético Mineiro também amanhã. Eu acho que o único brasileiro que não vai conseguir passar de fase é a Chapecoense. A gente tem até que entender uma transição muito grande, perder o time inteiro, remontou o time. Mas os demais vão se classificar, na minha opinião, todos com tranquilidade.
Rafael, continue aí com o Flamengo.
Agora falando sobre o treinamento de agora a pouco, acabou agora há pouquinho o treinamento, Carlos Borges, cerca de 5h15 da tarde, 5h20 o treinamento aqui no Ninho do Urubu, onde os jogadores fizeram o último treinamento antes da partida de amanhã contra a Universidade Católica, todo fechado. O técnico Zé Ricardo fez a atividade toda fechada para a imprensa, apenas os jogadores, obviamente, dentro do centro de treinamento do Ninho do Urubu. A presença da imprensa no treino não foi possível, somente foi liberada quando o treino chegou ao final. Aí sim, nós estamos aqui, todos os jornalistas, na sala de imprensa do Flamengo, na expectativa da chegada de algum jogador para falar. A gente nem sabe ainda, a assessoria do Flamengo ainda não informou o jogador que vai falar daqui a pouquinho aqui na sala de imprensa. Em relação à expectativa, o que a imprensa tinha de expectativa para o treino de hoje? para saber qual o time que o técnico Zé Ricardo vai lançar a campo. O Guerreiro saiu na última partida com cãibras na panturrilha, provavelmente não deve ser problema, na verdade, para a partida de amanhã contra a Universidade Católica. O Rômulo já vive uma situação um pouco diferente. Ele sofreu uma entorse também no clássico contra o Fluminense no último domingo e também é dúvida para a partida de hoje. Esse caso é um pouquinho mais complicado, mas o Rômulo também falou após a partida, estava otimista, disse que saiu, na verdade, apenas para preservar ali a sua parte física. Então a gente é otimista também, pensando que o Rômulo vai poder atuar amanhã. Caso o Rômulo não atue amanhã, quem deve jogar no seu lugar é o Mancoelho. Outro jogador também que preocupa é o Everton. Os médicos do Flamengo afirmaram que fizeram uma injeção de anti-inflamatório no tornozelo direito do jogador. Ele jogou no sacrifício contra o Fluminense e não tem a sua presença confirmada na partida de amanhã contra a Universidade Católica, sendo que o Berril também está fora. Fora porque vai cumprir seu último jogo de suspensão logo na estreia da Libertadores da América. Ele foi expulso, pegou um gancho de 3 jogos. Esse é o terceiro jogo que ele vai ficar de fora, de suspensão, e já vai poder atuar contra o São Lourenço da Argentina. Em relação ao Maracanã, para enfrentar a Universidade Católica, que ganhou o Flamengo no primeiro jogo por 1-0, o time do Flamengo vai poder contar com o apoio maciço do torcedor. Por quê? Cerca de 50 mil ingressos foram vendidos para a partida de amanhã. Faltam apenas 2 mil ingressos para serem vendidos, pelo menos de acordo com a última parcial afirmada pelas redes sociais do Flamengo. Então a gente vai ter a presença de casa cheia. Quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro do Flamengo, que volta a falar sobre a partida de amanhã e o Maracanã lotado. Rafael Vaz, vamos escutá-lo.
Poxa, o Maracanã é a nossa casa, né? Acho que todo flamenguista, como todo jogador, gosta de jogar ali, gosta de estar ali naquele palco. Eu acho que o Flamengo é honrado por ter a torcida que ele tem, né? E esperamos estar à altura, né? Porque é muita responsabilidade. Só que o nosso grupo, como eu sempre falo, é muito experiente. Eu tenho certeza que essa responsabilidade de sempre ter que decidir jogos no Maracanã está dando certo e vai continuar dando, porque o nosso grupo está querendo sempre algo a mais. E esse ano aqui é o ano que o grupo decidiu que nós vamos entrar para a história.
Ô Rafa, só um detalhe importante que você colocou aí, a questão dessas possíveis ausências do Rômulo ou do próprio Everton. Valdir, qual é que poderia prejudicar mais o Flamengo no jogo de amanhã?
A do Everton. O Rômulo, com todo respeito, é um bom jogador, mas não encaixou no Flamengo ainda. O Everton não. Jogador que faz muito bem aquele lado esquerdo, faz também o lado direito quando é necessário. Jogador muito útil ao Flamengo. Das ausências, eu acho a do Everton muito mais importante que a do Rômulo, que não é um mau jogador, mas ainda não encaixou no Flamengo.
Ô Rafael, você colocou, você e o Maurício, no jogo final do Flamengo-Fluminense, primeira partida, a questão do gramado do Maracanã, que estava em péssimas condições, né? A empresa Green Life jogou semente lá para ver se resolve o problema, né?
Justamente, fez reparos no dia 1º de maio, ontem, na verdade, e hoje também. Jogou areia com sementes de inverno, semente de outono, perdão, dizendo, para tentar melhorar ali o visual do Maracanã e também melhorar o aspecto para os jogadores atuarem na partida de amanhã. Isso foi, na verdade, Carlos Borges, foi um apelo do técnico do Flamengo. Muita gente riu, muita gente falou assim, isso é impossível, faltam apenas 2 dias. O técnico Zé Ricardo, após a partida, ele falou com a imprensa e disse que foi o quesito negativo da partida contra o Fluminense. Disse que pediu melhorias para a próxima partida, no caso de amanhã contra a Universidade Católica, e foi atendida. A empresa Green Life, como você disse, está fazendo esse trabalho de melhoria, jogando areia e sementes de outono para ver se consegue melhorar o aspecto do gramado Maracanã, que estava bem maltratado. Muita grama solta ali no Maracanã, algo que a gente não costuma. Geralmente o Maracanã é um tapete, sempre foi conhecido como um tapete, para que os jogadores atuem bem, não tenham a preocupação de jogar nesse gramado, mas foi diferente na partida passada contra o Fluminense, quando o técnico Zé Ricardo reclamou. Falando aqui ainda sobre o Ninho do Urubu, está escurecendo, Borges, a temperatura também está caindo aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Grande. A gente fica na expectativa, estou aqui na sala de imprensa, quando pintar alguém, a gente aciona aí você, o Valdir Luiz, todo mundo aí no programa, no Mundo da Bola. E por enquanto a gente não sabe ainda quem vai pintar aqui na sala de imprensa do Ninho do Urubu, Carlos Borges.
Valeu, canal aberto para você, 5 horas e 49 minutos, 5h49, vamos fazer um intervalo e voltamos já.
da esporte, bola. Esporte, esporte, no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola.
ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Você, compositor do Rio de Janeiro, a música regional nordestina ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições estão abertas. Informações, acesse radios.ebc.com.br/festival de música. Música nordestina é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. Porque adianta o poder pra quem não sabe fazer. O IBDD é o poder de saber fazer. Pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
ZYJ 460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Então, 5 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Lembrando pra você, hein? Hoje tem Libertadores América, hoje tem Botafogo e Barcelona e Guayaquil a partir das 9h05. Logo depois do Nacional em forma das 9 da noite, o show de bola nacional, 9h45. Você vai curtir o Ricardo Mazella transmitindo, ele que inflama a galera ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com os comentários e reportagens dele que mergulha na notícia, o Maurício Costa. O Jorge Hamburgo estará no plantão nacional de esportes. Amanhã tem Flamengo e Universidade Católica. Eu vou nessa ao lado do Valdir e do Rafael Monteiro no Maraca. Hoje tem casa cheia, amanhã também, e você curtindo tudinho. 5h53. É o Vasco da Gama se preparando aí, né, para a estreia do Brasileirão contra o Palmeiras no dia 14. E o Rodrigo Ricardo traz notícias pra gente. Vamos lá, RR.
Enquanto espera o início do Campeonato Brasileiro, o Vasco segue treinando em São Januário. O meia Wagner, de 32 anos, é um dos jogadores que espera aproveitar a forçada intertemporada vascaína.
Então, aquela pré-temporada inicial do ano já foi boa, só que depois houve a contusão e agora essa pré-temporada antes do brasileiro vai ser um algo a mais, a preparação para ficar ainda melhor, porque esse campeonato brasileiro vai ser muito bom, vai ser muito importante aí para o Vasco, a gente já quer começar com o pé direito.
Wagner veio do futebol chinês e marcou apenas um gol com a camisa vascaína Indicado por Cristóvão Borges, primeiro treinador do Vasco na temporada, Wagner destaca o trabalho do atual técnico, Milton Mendes.
Ele está trabalhando vários esquemas aí diferenciados, tanto no ataque quanto na defesa. É bom para ver de qual maneira que a gente vai começar o campeonato e também ter as variações para que possam ser usadas no decorrer dele também. Uma partida e outra, um adversário sempre diferente, a gente possa estar conseguindo jogar de duas ou até mesmo três maneiras diferentes para a gente estar surpreendendo o adversário.
Sem nenhuma outra competição para disputar em 2017, o Vasco tem como único foco os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles acontece dia 14 de maio na Arena Allianz Parque, contra o Palmeiras, o atual campeão brasileiro.
Olha, no Campeonato Brasileiro todo é assim, a gente sabe que é complicado, não tem jogo fácil, tanto em casa como fora. Então o mais importante é, como eu falei, a gente conseguir se estabelecer, achar uma maneira boa de jogar nessas três semanas que a gente está tendo para se preparar e já começar com o pé direito. O mais importante seria trazer um ponto ou até mesmo a vitória para já começar bem.
O Vasco segue tentando contratar o volante Bruno Paulista. Já o zagueiro Rodrigo deve mesmo deixar a colina histórica de São Januário.
Ô Valdir, tem que arrumar essa casa do Vasco, hein? Tá difícil, hein?
Essa casa tá desarrumada. Depois não pode dizer que não teve tempo para treinar. Tempo tem. E o Vasco dos Grandes, como bem colocou o Wagner e o próprio Rodrigo Ricardo, entrevistado, o Vasco só tem uma competição, amigo. O Flamengo vai entrar em quatro. Primeira Liga, já tá. Campeonato Brasileiro vai começar, Libertadores e Copa do Brasil. Botafogo em três, o Fluminense em quatro. E o Vasco é o único, só tem um, é o único time grande, talvez do Brasil. O Corinthians também está fora de São Paulo. Mas eu digo aqui do Rio, que vai disputar somente uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Então não tem como reclamar de nada. Eu estou sentindo aí, pelo que eu tenho observado e acompanhado, que o Vasco vai estar treinando várias mudanças táticas e mudanças de peça também, né? Treinou com três zagueiros, com o Bruno Galo como terceiro zagueiro. O Rodrigo já se desgastou demais, porque, queira ou não, todo mundo sabe que ele é uma pessoa ligada à diretoria, se queimou com o grupo, porque o grupo comenta aí, isso é papo que eu ouço do jogador. O Rodrigo é o levitar da diretoria, tudo que está acontecendo no vestiário, o Yuri quem sabe. Então ficou desgastado com o grupo. O Milton Mendes bateu de frente com ele logo na entrada e recebeu o respaldo da diretoria. O Rodrigo está fora, teve uma briga também com o Nenê. Quer dizer, então o problema do Vasco não é só campo e bola, não. O Vasco tem que acertar primeiro o problema do grupo, que está desarrumado. Talvez a saída do Rodrigo melhore a situação. E tem que arrumar um time e reforçar também. E o Rodrigo está saindo, tudo bem, mas tem que vir zagueiro. Estão falando, eu escuto falar no Anderson Martins desde janeiro, que é um belíssimo zagueiro, diga-se de passagem. Então o Vasco, além de acertar o fora de campo, tem que acertar principalmente o campo, que ele tem. O primeiro jogo é contra o Palmeiras fora. E o segundo é na segunda-feira, dia 22 de maio, contra o Bahia em São Januário. Imagina se você entra o campeonato perdendo para o Palmeiras, que não era um absurdo, já entra com a obrigação de ganhar o segundo jogo em casa. Aí começa, né, Bosta? Você sabe que o brasileiro não tem jogo fácil, é só pedreira.
É, mas depois você segura o pessoal que tá ligando pra cá dizendo que você tá pegando muito no pé do Vasco. Já a gente fala. 5h58.
Momento Estádio.
Você, Wagner Gomes.
Principal nome da história da natação brasileira, César Cielo, voltará às grandes competições no Troféu Maria Lenk. Torneio que será disputado de hoje até sábado na piscina que leva o nome aqui no Rio de Janeiro. É o Parque Aquático Maria Lenk. A principal competição nacional da modalidade é válida como a última seletiva para o Campeonato Mundial, que será em julho em Budapeste, na Hungria. Em crise depois do afastamento da sua direção, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos ainda não decidiu qual será o critério de classificação para o principal torneio da temporada. Na disputa entre clubes, o Pinheiros larga como favorito ao título, mas a Unisanta está bastante reforçada também e pode atrapalhar a vida do rival. No feminino, o principal nome da competição é Etienne Medeiros, finalista olímpica dos 50 metros livre aqui no Rio de Janeiro e que está inscrita para três provas. É campeã pan-americana dos 100 costas, mas vai focar nos 50 livre também.
Valeu, 5h59. Vamos Vamos falar do Fluminense, que está aí de olho nesse título, tentando reverter o resultado de 1-0 que o Flamengo fez no primeiro jogo do Campeonato Estadual. Vem ele aí, nosso Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o Fluminense é verdade, está de olho no título, mas não se falava em outra coisa, tanto nas Laranjeiras como no CT Pedro Antônio, do que aquele erro lamentável do Renato Chaves no gol do Everton no domingo. Isso ainda é assunto. Tanto é assunto que os jogadores do Fluminense conversaram com a imprensa sobre isso. Vamos ouvir primeiro o lateral Lucas. Ele fala do Renato Chaves, dá moral pro companheiro de equipe e garante que o Fluminense não tá morto nessa disputa, não.
O Renato é um jogador experiente, com a cabeça boa. Acho que não vai ter nenhum tipo de problema. O mais importante é que a gente sai vivo ainda, mesmo perdendo, a gente sai com a condição de reverter essa situação e ser campeão.
Saiu o lateral direito Lucas Borges, e quem pediu também a ajuda dos próprios companheiros de equipe, dos próprios jogadores mais experientes, o Cavalieri, o Marquinho e outros jogadores mais rodados do elenco tricolor, foi o técnico Abel Braga. Vamos ouvi-lo.
É que esses jogadores mais experientes, digo eles, Lucas, Cavalieri, Júlio, Henrique, Renato, Marquinhos, Dourado, esses caras, eles ajudam muito pelo tipo de relação que existe no grupo. Né? Isso é um detalhe fundamental. O segundo, que chegando um ou chegando o outro, quando vai jogar pela primeira vez, obviamente que eles escutam aquele outro novo, que tem a mesma idade, que já jogou, ou que já está sendo usado. E eles sabem que a única coisa que a gente faz aqui a nível em relação a eles, é cobrar aquilo que foi treinado, organização dentro da equipe, posicionamento, nunca, nunca responsabilizá-los como cometer uma falha, cometer um erro, nada, de forma alguma.
Tá aí, Borges, seu técnico Abel Braga. Renato Chaves precisa de moral mesmo, né?
O Valdir, rapidamente, o Abel Braga é um cara espetacular, né? Ele quando sente que o negócio que não foi bem... Ele diz claramente que o problema não foi a culpa do Renato Chaves errar, né? E também o time que ele levou o nó do Zé Ricardo, né?
Ele não foi bem domingo. Eu disse na transmissão, na minha opinião, ele é mais treinador que o Zé Ricardo, tem até um currículo maior, experiência maior, mas ele foi menos feliz nas vestidas do que o Zé Ricardo. E com relação ao gol, todo zagueiro falha. Ele é bom zagueiro, eu falei isso na transmissão. Ele é bom zagueiro, tanto que eu botei nele no nosso cara a cara. E um detalhe também, não sou aqui advogado de defesa do Renato Chaves, não. Mas o gramado ruim, depois eu revendo de
você
novo.
Você notou no primeiro lance que o Rafael Vaz tentou fazer uma ligação direta com o Hever. Na saída de bola do Flamengo no início do jogo.
Eu falei pra você, não foi? Eu falei baixinho, falei, bom, o gramado tá ruim. No primeiro lance, que uma jogada ensaiada, que o Hever tava na ponta direita, que o Rafael Vaz ia dar um esticão, ele pegou a bola que quando subiu. E no lance do gol, depois a gente no jogo, claro, a gente não tá analisando no ato, não tá vendo o replay, mas depois vendo à noite, vendo ontem, a gente viu o seguinte, a bola deu uma quicada. A bola deu uma quicada, mudou um pouco. Se ela vem limpa, ele rebate. Do jeito que ela veio, ele errou embora. Tô querendo atenuar, não. Mas o gramado também prejudicou o Renato Chaves.
Tá certo, 6-3.
Nacional.
Boa noite para você que está ligado aqui no programa No Mundo da Bola, Jornalismo em Ação, Joana Moscatelli. Boa noite para você, Joana.
Boa noite, Borges. Confrontos entre criminosos em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro, provocaram momentos de pânico e violência na região. Pelo menos 8 ônibus e 2 caminhões foram incendiados por bandidos. O coordenador da comunicação social da Polícia Militar, o Major Ivan Blas, contou que a corporação foi acionada na madrugada de hoje, quando moradores da região relataram que uma facção rival da que ocupa a comunidade de Cidade Alta tentava assumir o controle territorial da área. Segundo a PM, até o momento, 45 pessoas foram presas e 6 estão feridas, dentre elas 3 policiais que estão fora de perigo. 11 granadas e mais de 30 fuzis também foram apreendidos. De acordo com a FETRANSPOR, a Federação das Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, somente em 2017, 50 ônibus foram incendiados, superando os números de todo o ano passado. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Nossa Glaucia Araújo tem mais detalhes aqui. A questão do caminhão, você viu? A gente até viu aqui na Globo News agora.
Né, o caminhão o negócio foi de manhã, né? Foi de manhã.
De manhã
toda
que...
a confusão foi cedo, né? A partir lá às 10 horas da manhã, por volta de 10 horas da manhã. Mas até agora o Rio segue, né? O município do Rio de Janeiro segue em estágio de atenção. Porque ainda tem um clima muito tenso no local, né?
A gente é bom tá lembrar para quem é fora do Rio de Janeiro, que estiver nos ouvindo fora do Rio pelo o sol, pelo Duine da DBC, nossa internet, é que é um trecho ali que vem da Washington Luiz, né?
Uhum.
Quem vai para Petrópolis, né? Antes da Rio São Paulo, até Bom Sucesso, até a altura de Bom Sucesso ali, até o início da saída da linha amarela, né, para a Avenida Brasil, né?
Acontece que o secretário também falou, né, o secretário de segurança do Rio de Janeiro, que isso foi um ato orquestrado, ele deu uma coletiva, né, a gente tem uma repórter acompanhando essa coletiva,
o Roberto Sá,
secretário de segurança do Rio, ele disse que todo esse movimento foi orquestrado de dentro do presídio, né, a ordem para essa violência, na verdade, a ordem para a invasão da Cidade Alta partiu do presídio, né, segundo informações da polícia. E aí eles estão dizendo que as outras ações que aconteceram em volta foi para dar uma maquiada para que a polícia não ficasse focada nessa invasão na Cidade Alta. Né?
Mas a polícia prendeu mais de 37, né, suspeitos.
Muita gente foi presa.
Prendeu
aí,
também,
Borges,
um monte de
fuzil. E foram apreendidos fuzil. 32 fuzis.
Fuzil.
O secretário, né, o Roberto Sá, ele diz que nós, enquanto sociedade, não podemos achar normal a apreensão dessa quantidade de armas, né?
Problema todo nosso infelizmente, a questão da fronteira, né? Nossa fronteira é fraquíssima, né? Em função disso, infelizmente, as coisas...
A gente não sabe muito bem como é que essas armas chegam aqui,
também,
né? E o Roberto Sá, o secretário de Segurança, ele diz que há comando e estratégia apesar dessa escassez de recurso, né? Ou seja, mesmo com todas as coisas que andam acontecendo, ele diz que a polícia tem esse comando e tem essa estratégia. Falando um pouquinho do trânsito, Borges, Ponte Rio-Niterói, trânsito normal para o Rio de Janeiro, travessia em 13 minutos, Ponte Rio-Niterói...
Repita a ponte.
Sentido Rio de Janeiro, 13 minutos. No sentido Niterói, 26 minutos, com retenção dos acessos
pobre
à reta
Brandão
do Gás, da descida do vão central
até o
Mocanguê.
Você está fazendo o seu Brandão aqui da TV a hora extra, porque ele está saindo cada dia mais tarde.
Não, é o trânsito na ponte. A saída para Alameda, para Jansen de Mello e também na Feliciano Sodré, trânsito bastante intenso no sentido Niterói, na Ponte Borges. Olha, o trânsito também é intenso na linha vermelha, sentido Baixada, do Fundão até ao Washington Luiz.
E linha amarela, tá tudo tranquilo?
Linha amarela, não temos informações precisas
vai seguir
no momento.
De Jacarepaguá para o Engenhão.
Mas daqui a pouquinho a gente vai olhar como é que tá a linha amarela. E daqui a pouquinho também, se você quiser, mais informações sobre essa ação orquestrada aí pela bandidagem do Rio de Janeiro.
6:08. Botafogo, hoje tem fogão, galera. Hoje tem classificação do Botafogo. Uma vitória contra o Barcelona e Guayaquil. Às 9h45, o Ricardo Mazella vai dar o recadaço pela Libertadores América no Grupo 1, no estádio Nilton Santos, ao lado do Valdir Luiz e dele, que mergulha na notícia,
Maurício Costa.
É você, Maurício.
Fala, Carlos Borges. Voltando para falar desse jogo do Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil. Como eu disse na minha primeira entrada, no primeiro bloco do programa, Botafogo basta uma vitória contra o Barcelona hoje e que o Atlético Nacional vença o Estudiantes Vila Prata, lembrando que o Atlético Nacional joga em casa, é o atual campeão da Libertadores da América, essa vitória do time colombiano sobre o time argentino e uma vitória do Botafogo hoje sobre o time equatoriano, essa combinação classifica já o Botafogo, mesmo que não consiga, e vamos supor que o Botafogo ganhe hoje, mas o Atlético Nacional está numa fase horrorosa, não ganha de ninguém, não consiga vencer o Estudiantes. Botafogo vencendo hoje pularia para 10 pontos e o Estudiantes para 6 pontos. Então, realmente, só um hecatombe para o Botafogo não conseguir a classificação. Mas para isso, precisa vencer hoje. Até por isso, como disse no primeiro bloco, o Botafogo vai partir para cima, vai colocar provavelmente 3 atacantes, Sassá, Guilherme e também o Rodrigo Pimpão, com o Roger no banco de reservas, para ver se garante pelo menos essa vitória aí, joga por um empate na próxima rodada, justamente contra o Atlético Nacional aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir, portanto, o zagueiro do Botafogo, João Carlos, falando sobre essa possibilidade de classificação hoje mesmo, durante a partida no estádio Nilton Santos.
É o que todo mundo quer, não? Que Botafogo gane e que se dê um bom resultado em Colômbia. Mas também sabemos que depende da gente, que fazendo um bom jogo em esta rodada ou na próxima, vamos a conseguir essa classificação.
O Botafogo joga às 9h45 da noite. O jogo entre Atlético Nacional e o time do Estudiantes começa às 9 horas da noite. Então, provavelmente, no meio do segundo tempo, o Botafogo já vai ter a resposta se a vitória simples o classifica para a próxima fase. Agora, não só o Botafogo, como também o Barcelona de Guayaquil. Como eu disse aqui anteriormente, as campanhas são idênticas, são duas vitórias e um empate. Se o Barcelona ganhar do Botafogo e o Atlético Nacional ganhar do Estudiantes, é o Barcelona que consegue a classificação adiantada. O Barcelona tem problemas. Eu não especifiquei totalmente no primeiro bloco, mas vou especificar agora os desfalques do time do Barcelona. Presta atenção, o técnico Guilherme Almada, ele deve vir com desfalques, como por exemplo os dois meias, o Marcos Caicedo e o Matias Oyola, que são dois meias titulares que estão lesionados. O zagueiro Jefferson Mena cumpre suspensão por ter sido expulso justamente contra o Botafogo. E o atacante Damián Díaz, que é o principal jogador do time do Barcelona, está cumprindo uma suspensão de 4 jogos. Portanto, é uma dificuldade para o time do Barcelona de Guayaquil, que vem bastante desfalcado contra o Botafogo praticamente com força total. Se você contar aí que o Montijo não joga, o Botafogo praticamente tem a força total, sem o Montijo e sem também o Bruno Silva. Mesmo assim, o técnico Jair Ventura, ele prega respeito ao adversário para não entrar de salto alto hoje à noite. Vamos ouvi-lo.
É, a gente tenta, por vezes, não botar muito peso em certos momentos, mas ao mesmo tempo nós temos uma responsabilidade. E toda vez que foi cobrada essa responsabilidade para o nosso grupo, a gente saiu muito bem. Já foi assim logo no início do ano. Acho que o Colo-Colo foi uma das equipes mais difíceis, se não a mais difícil que nós enfrentamos, equipe muito técnica, diferente do Olímpia, uma equipe mais competitiva. E a gente com um novo time praticamente, com um trabalho muito curto, a gente conseguiu passar. E a gente está sempre tentando fazer o máximo, o melhor, no próximo jogo. E esse próximo jogo é mais um jogo desse, decisivo. Então tem que ter calma. Mas lógico que quanto antes, melhor. Fica essa ansiedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que botar os pés no chão, saber que a ansiedade pode atrapalhar. Então é a gente ter calma, jogar o jogo, sentir o jogo, e no momento do jogo a gente ser cirúrgico e definir e conseguir uma boa vitória aqui.
Eu já estou ansioso, viu, Borges? Nem cheguei no Engenhão ainda e já estou ansioso, preparando aí o gogó para gritar a classificação do Botafogo à próxima fase. Hoje é uma noite de festa, se o Botafogo vencer mais ainda, mas uma noite de festa e de destaque para o técnico Jair Ventura. Hoje ele completa 50 jogos como treinador do Botafogo, isso se a gente contar as duas passagens quando ele foi técnico interino. Primeiro jogo como interino foi em 2010 e fez 3 jogos como interino em 2015, fora os outros 46 jogos como já técnico efetivado do Botafogo desde o ano passado, com a saída do ano retrasado, com a saída do Ricardo Gomes. O aproveitamento do Jair Ventura no comando do Botafogo é de 61,2%. Presta atenção, são 27 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. É uma marca boa desse técnico Jair Ventura, o técnico que fez o curso da CBF, ele que está se atualizando, está estudando e está levando o Botafogo a um patamar mais alto do que vinha nos últimos anos. E ele fala sobre essa marca que ele faz hoje com o Botafogo.
Ah, importante, sempre importante. A gente sabe que a longevidade do treinador é uma coisa que é difícil, né? E fico feliz, né? Tão jovem, já com essa marca de 50 jogos. Muita gente que não conhecia o meu trabalho, né? Esse trabalho invisível do auxiliar, né? Do staff. Então, apesar de jovem, eu já estou muito tempo nessa situação, né? Cheguei no clube em 2008 como estagiário. E hoje, o dia que eu deixar o Botafogo, eu deixo como treinador. Então, é como você entra numa multinacional como um boy ali e, de repente, deixa num cargo bem importante. Então, fico feliz que as coisas aconteceram para mim. Né, a gente vai fazer 12 anos aí, né, foram 11 anos que eu me dediquei para ser treinador, 9 anos de Botafogo, e hoje eu estou como treinador da equipe principal. É gostoso, é importante, mas o mais importante é ganhar a partida. Nada disso vai ter importância se nós não conseguirmos a vitória.
Botafogo tem um tabu hoje para defender. Nunca perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. 2 amistosos, 2 vitórias do Botafogo. Venceu por 5-0 em 1973 e 2-1 em 1970. E no jogo para valer, o jogo oficial, o último empate em 1-1 lá no Equador. Vela Libertadores da América. É isso, Borges. O nosso querido Jair Ventura entra como estagiário, se sair do Botafogo, sai como técnico e disse que esse crescimento da empresa é muito gostoso, como é sempre gostoso entrar ao vivo com você, viu, Borges?
Valeu, fique gostoso e vai andando por aí, vai desfilando até o dia. Um abraço, hein?
Um grande abraço do poeta pra você, Borges.
Valeu, então. Ô, Valdir Luiz, eu vi uma imagem do Joel Santana. Ontem o Joel Santana teve no programa.
Eu vi também.
Você viu ele dando um beijo no Jair Ventura?
Era o Jair
Ventura ali, né?
2010. Isso. Eu conheço bem o Jair, né? O Jair é uma pessoa maravilhosa, um menino trabalhador. E o primeiro jogo do Jair, como treinador, ainda como interino, eu comentei esse jogo aqui pra Rádio Nacional. Foi no dia 3 de fevereiro de 2010. Botafogo 2, Tigres 1. Botafogo tinha levado uma varada do Vasco de 6-0. Aí caiu aquela figura horrorosa de Estevão Soares. Veio o Joel, que estreou no sábado contra o América. Aí no jogo, que o Joel foi contratado na segunda-feira, e na quarta tinha o jogo contra o Tigres do Brasil em São Januário. Você estava comigo nesse jogo. E aí o Botafogo venceu por 2-1, o jogo foi em São Januário. E foi a primeira vez que o Jair comandou o time do Botafogo. Depois ele comandou mais duas vezes, como interino, no espaço que saiu o René Simões, e mais três vezes, no espaço que saiu o René Simões, e para a chegada do Ricardo Gomes. Foram três jogos, com a chegada do Joel, entre a saída do Estevão Soares, a chegada do Joel um, e depois mais três. Então foram 4 jogos como interino e 46 como técnico do time principal. É um rapaz que trabalha, que estuda muito, que vê os adversários, vai a jogo. Ele foi auxiliar de treinadores gabaritados como Oswaldo Oliveira, Wagner Mancini, Cuca. O Cuca, ele era o estagiário, ele ia ver o jogo do adversário. O Cuca tinha o Cuquinha como auxiliar, e o Eudes, outro auxiliar, ele era o terceiro auxiliar. Vai lá ver o jogo lá, ele ia lá ver, entendeu? Então ele é um cara que trabalhou muito para chegar onde chegou. Eu dou muito valor ao profissional que batalha para chegar no ápice da carreira. E o Jair, realmente, agora, como ele disse na sua entrevista para o Maurício, ele agora não é mais profissional de carteira. Ele agora é de contrato. Quer dizer, ele tem que vir porque ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Então, aliás, até o final desse ano, quando termina a gestão do presidente Carlos Eduardo Pereira. Então, ele tem que vir para que, se o presidente for reeleito, ou se vier um novo presidente, né, fazer um novo contrato.
É isso aí, eu gosto muito do Jair Ventura, acho que foi a grande surpresa como técnico no futebol brasileiro. 6:17.
Notícias do trânsito.
Glaucia Araújo.
Isso não estava no script.
Não estava não, mas vai.
Olha,
depois do momento estádio com o nosso Wagner Gomes, que pediu passagem já há pouco. Vamos lá.
Oh, vocês me pegaram no contrapé, mas o trânsito segue
na linha vermelha. Como boa goleira que você foi, eu sei que na sua infância você pegou no gol algumas vezes.
Eu fui goleira? Não, nunca joguei futebol, não. Ó, trânsito na linha vermelha é lento no sentido Baixada, da linha amarela até o acesso à ilha. Na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem retenções na altura de Ramos, sentido Centro apresentando tráfego normal. Ponte Rio-Niterói, já disse, né? 26 minutos, tempo de travessia daqui para Niterói, ou seja, trânsito bem enroladinho. E a Guarda Municipal, né, continua realizando uma operação de ordenamento do trânsito no entorno do Aeroporto Santos Dumont. Então, o pessoal que gosta de ficar parado ali, de bobeira, toma cuidado, porque Guarda Municipal dá mole não, multa mesmo de verdade. Olha, Borges, eu tô acompanhando, né, toda essa situação que aconteceu, infelizmente, hoje aqui no Rio de Janeiro, e o que me deixou impressionada foi sobre um senhor, né, motorista de um ônibus da Aviação Jurema, que faz a linha Praça Mauá-Caxias. Ele disse que ele vinha, né, ali pela rodovia Washington Luiz, aí foi parado na altura do Parque das Missões, próximo à linha vermelha. E aí ele recebeu uma ordem para descer junto com os 15 passageiros do ônibus, né? E ele resolveu pegar uns documentos dele, né, antes de sair do ônibus. E aí o rapaz tinha mandado ele parar, falou pra ele assim: ô tio, você tá demorando muito, já mandei descer, quer morrer? Você vai virar micro-ondas aí, né? Aí disse que o rapaz jogou a gasolina, ele teve que pular correndo. O seu Jorge Martins Filho, de 61 anos, 40 anos como motorista de ônibus, exercendo o seu trabalho, e aí teve que passar por uma situação dessa. Borges.
Valeu, 6h19.
Nacional Jornalismo.
Boa noite, a nossa Fabiana Sampaio, Notícias do Jornalismo. Fabiana, você, boa noite.
Boa noite, Borges. Em coletiva nesta tarde, o secretário de Estado de Segurança, Roberto Sá, falou sobre os confrontos envolvendo duas facções rivais que disputam o domínio do tráfico de drogas na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte da cidade. Essa disputa aí acabou deixando o Rio em estágio de atenção após a ocorrência que desencadeou incêndios em ônibus. Em pelo menos 10 veículos. A polícia, na coletiva, eles informaram que a polícia já identificou alguns mandantes da tentativa de invasão, né, da comunidade por parte de uma das facções. De acordo com o chefe da Polícia Civil, Carlos Leba, que também participou da coletiva, a ordem para a invasão partiu de dentro da cadeia e foi cumprida por pessoas recém-saídas da prisão. A Polícia Civil informou, o secretário informou que a Delegacia Especializada em Armas, a Desarme, está fazendo um mapeamento das armas apreendidas, que foram aí um total de 32 armas apreendidas. O secretário também elogiou o trabalho dos comandos da polícia, que, segundo ele, fizeram uma ação rápida e eficaz e que teria evitado um banho de sangue. Sobre a reação aí de saques, ônibus incendiados, que resultou aí na queima de pelo menos 10 veículos hoje pela manhã, e acabou fazendo com que o Rio entrasse em estágio de atenção, o secretário afirmou que é preciso melhorar a legislação para crimes violentos e tratar com mais rigor o tráfico de armas de fogo, aumentando as penas para esse tipo de crime. Para esses tipos de crimes. E sobre uma possível intervenção federal no Estado, ele afirmou que são necessárias soluções permanentes para a segurança. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio, sempre o Jornalismo em Ação aqui no programa No Mundo da Bola, 6h23.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. A seleção feminina venceu o Canadá em final decidida na última luta e conquistou o ouro. Já os rapazes, por outro lado, caíram para Cuba nas quartas de final e conquistaram o bronze na disputa contra a Colômbia. Nós estamos falando aí do Pan-Americano de Judô. As mulheres do Brasil chegaram invictas à final depois de vencer a Colômbia e a Argentina por 5-0. A decisão foi marcada por equilíbrio e coube à pesada Beatriz Souza, mais 78 quilos, garantir o ouro brasileiro na última luta. Os homens também fizeram um duelo duro com Cuba, que foi decidido igualmente na última luta. O combate estava empatado em 2-2 e a um segundo do final, Juan Esquerdo, mais de 90 quilos, sofreu um contra-ataque de Engranda e levou o Ipon. Na disputa pelo bronze, os brasileiros superaram a Colômbia por 4-1 e se garantiram no pódio. Os dois melhores países em cada naipe classificam-se para o Campeonato Mundial por equipe, que acontecerá em Budapeste em agosto deste ano. Portanto, a equipe feminina está classificada e a masculina não. Já no individual, o Brasil manteve a sua hegemonia continental, liderando o quadro de medalhas, o quadro geral, com 12 pódios, 6 ouros, 2 pratas, 4 bronzes, à frente de Cuba e de Canadá.
Valeu, 6h22. Uma vez Flamengo, direto do Ninho do Urubu. Teve jogador que falou há pouco, né, meu querido Rafael Monteiro?
Mais uma vez, boa noite, dessa vez boa noite, né? Falei à tarde com você. Agora, boa noite, Carlos Borges, ouvinte mais uma vez do programa No Mundo da Bola. Como você disse, o Pará pintou aqui na sala de imprensa. Demorou, mas pintou o Pará, lateral direito do Flamengo. Se mostra muito apreensivo. O jogador falou também sobre a partida de amanhã contra a Universidade Católica. A Universidade Católica, que treinou hoje pela manhã na Gávea, não quis fazer o reconhecimento do gramado no Maracanã. Fez um trabalho na própria Gávea. O Flamengo foi bem gentil, cedeu a Gávea para o time chileno fazer o treinamento, e a Universidade Católica preferiu não fazer o reconhecimento do gramado no Maracanã. A Universidade Católica, que assumiu que assistiu o Fla-Flu. Os jogadores do Universidade Católica assistiram Flamengo e Fluminense no último domingo no Maracanã. O Flamengo venceu pelo placar de 1-0. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre esse duelo contra o Universidade Católica é o Pará. Ele fala como o time do Flamengo está encarando essa partida contra o time chileno. Vamos escutar.
Não, sim, com certeza. A gente sabe que amanhã vai ser uma verdadeira final. Aqui dentro, para a gente está tratando isso como uma verdadeira final, porque amanhã a gente pode sacramentar a nossa classificação, ou como não. Então, a gente tem que fazer um belíssimo jogo. Tenho certeza, com apoio da nossa torcida lá, com 60, 70 mil pessoas que tiver, a gente vai dar a nossa vida ali, o nosso sangue, para que a gente amanhã, se Deus quiser, aí, possa estar comemorando essa passagem para as oitavas.
Beleza, esse foi o Pará, lateral direito do Flamengo. E também falou sobre o seu possível companheiro, Carlos Borges. Porque pelo lado direito ali, geralmente joga o Berrio ou o Gabriel. O Berrio está suspenso, então possivelmente, praticamente definido, que o Gabriel vai jogar ali no lado direito com o Pará. E ele falou sobre a diferença entre esses dois jogadores, o próprio Gabriel e também o Berrio. Vamos escutar o Pará.
Eu particularmente não tenho preferência. Claro que são dois jogadores de muita qualidade, jogadores que têm características diferentes um do outro. O Berril é mais agudo, é mais velocidade, né? O Gabriel tem aquela. Sabe fazer aquela função de entrar para dentro, de confundir a marcação. Então a gente tem esses dois jeitos de jogar, mas eu não tenho segredo nenhum. Eu tenho certeza que aquele que vir entrar amanhã aí vai dar para o recado para a gente fazer um belíssimo jogo.
Notícia boa, Carlos Borges, é que o Pará praticamente confirmou a presença do Guerreiro. Guerreiro, que sentiu cãibras na panturrilha, ele se tornou uma dúvida, mas a comissão técnica do Flamengo estava bem otimista e o Pará praticamente confirmou. Falou, olha, treinou normalmente, conseguiu correr normalmente e amanhã vai jogar contra o time da Universidade Católica. A mesma confirmação a gente não teve do Rômulo, jogador que sofreu uma entorse na partida contra o Fluminense. 1-0, o Flamengo venceu no último domingo. O time do Flamengo continua indefinido pelas possíveis desfalques, que poderia ser o Everton e o Rômulo. Os demais, na verdade, o time do Flamengo é praticamente o mesmo que enfrentou o Fluminense no último domingo, com exceção já confirmada do Berrio, que está suspenso, Carlos Borges.
Valeu, muito mais amanhã no programa No Mundo da Bola e também ainda no Bate Bola Nacional, ao meio-dia e meia amanhã com o Rui Fernando. Glaucio Araújo, dá um trânsito aí pra galera, como é que tá aí em relação ao Engenhão, Nilton Santos, mais de 40 mil torcedores ali, realmente fica sempre engarrafado.
Olha, para essa partida, Borges, a 7 Rio criou esquema de tráfego com interdições no entorno, né, ali do Engenhão. Rua Doutor Padilha tem interdições entre a Rua Arquias Cordeiro e Rua das Oficinas a partir das 7 horas da noite. E entre a Rua das Oficinas e a Rua Piauí, de acordo com a necessidade do tráfego local. A Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro e Rua Guinesa, a partir das 11h45 terão interdições, dependendo do fluxo de espectadores. O desvio será pela Rua Guilhermina e também pela Avenida Dom Helder Câmara. Como sempre, né, a Prefeitura pede que as pessoas utilizem o transporte público. E quem quiser as informações do trânsito em tempo real, pode acessar o Twitter, né, do Centro de Operações Rio, twitter.com/operaçõesrio.
Só um detalhe que o Eric Guimarães são as 5 da tarde daqui e acabou de chegar no Engenhão agora. É de trânsito brabo pro Engenhão, daqui do centro para o Engenhão. Ele chegou agora uma hora, praticamente uma hora e meia.
Que fase, hein?
Gente, imagino, né?
Mas chegou, graças a Deus. Chegou,
tá, então, por isso, vamos utilizar transportes públicos, né?
Tá certo. Metrô, então, dá aquela ideia pro Valdir. Qual a meia que ele deve usar hoje para poder esquentar o Botafogo? Para...
Eu já sei que não, ele não vai com aquela camisa, mas ele vai com aquela calça.
Mas a meia, aquela
que diz que é sorte.
A meia.
Usa uma meia listradinha, né?
Aquela de listadinho?
É, a vermelha e preta. Usa uma meia vermelha e preta.
Não, não dá. Tênis preto com meia preta.
Ô, Borges, a gente tem que perguntar pra Glaucia de novo qual o palpite dela.
Tênis preto, meia vermelha. Eu acho que fica maneiro. Vai ficar elegante.
Coisa horrível. Mas hoje dá Botafogo, né?
Hoje dá Guayaquil lá, o Barcelona de Guayaquil, 3-0.
Os outros também?
Não tô secando, não. Eu acho que vai ser 3-0.
E aí, ô Luiz
Fernando? Pra mim dá Botafogo 2-0.
Também dá, 2-0 Botafogo.
Índio, você?
Tô a seu favor, Valdir. 2-0 também, Botafogo. 2-0 Botafogo. Botafogo.
Só eu que acho que o Barcelona vai ganhar, gente.
Só ela que é contra.
É, a senhora que sempre é contra. Mas a gente acerta as contas, deixa ela.
Um abraço, tchau, bom trabalho.
Um abraço, até amanhã, Bode. Tchau, até daqui a pouco no Show de Bola Nacional.
Valeu, a Seleção Nacional do Rádio volta somente amanhã com o programa Bate Bola, mas hoje tem com bola rolando Botafogo e Barcelona e Guaquil, com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. Vem aí as últimas do Batidores da Política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. Boa
noite volto, hein? Eu volto, 8 horas.
No Sintonia Nacional, às 8 até às 9. Não posso esquecer dela. Um beijo na bochecha. Um abraço. Tchau. Boa noite. Esporte, esporte, esporte.